Raríssimo, raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Rodé Avisa, saindo do posto de gasolina. E vocês fiquem felizes porque isso é só um vídeo, ainda não inventaram a coisa olfativa, que felizmente falta aí um cheiro não muito agradável logo de manhã de gasolina. E aí o tema de hoje é engajamento. Engajamento ou desengajamento, ou engajamento no desengajamento, eu vou tentar expressar isso um pouco melhor. Eu quero voltar um pouco aqui essa história. Eu me lembro de muito tempo atrás, há muito tempo atrás, ter lido uma historinha do Sandman. Sandman era aquela historinha do Neil Gaiman, né? Cada vez com um artista gráfico diferente, em que tinha um cara que ele era imortal. Ele não morria. É lógico, ninguém sabia disso, era segredo e tal, mas ele vivia, sabe quantas centenas de anos e tal. Aí um dia ele está com uma namoradinha nova, olha, vamos ver aqui uma réplica de uma cidade medieval. Eu falei, pô, cidade medieval eu entendo bem. É, cidade medieval eu entendo bem. Aí ele chegou lá, putz, as casinhas, as ruas, as roupas, o cavalo. E ele falou, cara, isso é enlouquecedor, porque falta uma coisa aqui. Aí ela fala o quê? O fedor. O fedor. O fedor. Porque na Idade Média todo mundo jogava dejetos na rua, cavalo na estrume na rua, urina na rua, sangue na rua. É bom, então faltava ali alguma coisa que deixava para ele estranhamente irreal. E falando em coisas irreais, hoje eu fui abrir o jornal impresso, que eu faço questão de ainda assinar, e nossa, as notícias mais fedorentas possíveis e tal. E aí eu falei, pô, depois eu leio isso agora não. Aí eu abri o Facebook, porque na verdade eu queria ver se um post meu recente tinha tido algum tipo de engajamento. E aí no Facebook eu me deparei com aquele absoluto desfile perfumado, né, de maravilhas, né, amor, famílias, né, lugares, sabedoria, mindfulness, né? Eu falei, cara, mais ou menos como na historinha do Sandman, e falei, cara, tá faltando alguma coisa aqui, e tá faltando justamente o que não cheira bem. A questão é a seguinte: eu acho que a nossa geração, se é que a gente pode se considerar da mesma geração, estou com 53, mas nós aqui que somos contemporâneos, estamos vivendo um experimento sociológico, humano, histórico, extremamente interessante, que é ver um país inteiro atravessando um período simplesmente quase inacreditável em termos de, não só de alguns avanços em termos de justiça, ousadias em termos de barbárie, né? E aí, o que é mais interessante para mim é ver como nós temos lidado com tudo isso. E aí é o que a coisa que mais me intriga, é uma descoberta para mim. Eu não sabia isso da natureza humana, ou pelo menos da natureza humana brasileira, que é a nossa fantástica capacidade de fazer de conta que nada está acontecendo, ou a capacidade de relevar, ou a capacidade de simplesmente ignorar e focar na Disneylândia, né? Então, essa capacidade nossa de abstração é muito desconcertante. É uma descoberta para mim. Eu tenho que confessar que é uma descoberta, não das melhores. E aí tem um fenômeno que eu espero que algum dia no futuro os sociólogos, os estudiosos, ou seja lá quem for, se debrucem, né, no tema, que é não só aquilo com que as pessoas engajam, deixa eu tentar colocar isso daqui aqui, mas aquilo que as pessoas sistematicamente, voluntariamente, patologicamente, não se engajam, né? Aquilo que elas sistematicamente evitam. Então, vamos supor, né? Quer ver uma coisa curiosa? Eu lembro que uma vez descobriram numa região que fica entre o Paquistão e a Índia uma civilização inteira. Ruínas gigantescas, tá? Ruínas que são, se não me engano, chamadas, como eles não, é uma civilização que não deixou nada muito escrito, eles chamam de civilização do Vale do Indo. Tudo bem, ruínas. Aí eles começaram a olhar, aí o que que eles perceberam? Faltava alguma coisa, faltavam o que você poderia chamar estruturas de poder. Cadê o palácio? Ninguém está vendo palácio nenhum. Cadê a fortaleza? Ninguém está vendo fortaleza nenhuma. Espera aí, como é que você pode ter uma sociedade em que está faltando justamente aquilo que normalmente é a coisa que mais dura, né? A menos que alguém bombardeie, a coisa que mais dura são os palácios, são as catedrais, e nada disso era muito visível, né? Então é que você percebe como muitas vezes você estar atento ao que falta pode ser justamente a pista para desvendar uma cultura inteira. No nosso caso, o que falta é tanta coisa, não? Tanta coisa. E eu percebo uma coisa que é o que deu origem a essa história toda de hoje. Eu estava há muito tempo tentando cavar uma história, tentando registrar uma história que eu achei que era extremamente oportuna do ponto de vista de responsabilidade social, de transformação, de inovação, tal, porque tinha a ver com a questão do impacto ambiental e o papel das corporações. Pô, falando assim, né, eu estava empolgadíssimo. Então, eu finalmente consigo registrar uma história bacana que eu queria que desse origem a um fabuloso debate, né, ou pelo menos algum tipo de movimento, onda, algum tipo de repercussão qualquer. Publiquei isso, publiquei Facebook, LinkedIn, Twitter, e fiz questão de marcar justamente figuras que eu conheço que estão em posição chave, presidentes de empresa, diretores de empresa, né? Gente com não só com grandes responsabilidades, mas também com projeção, porque eu queria que elas fizessem parte do debate. Resultado, cri, 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 silêncio. Silêncio, ninguém se expõe. Isso é um fenômeno muito curioso, porque as pessoas não se expõem e acham que ninguém vai perceber que elas não se expuseram, né? É aquela ausência gritante, né? É o silêncio ensurdecedor, né? Então, até me parece um pouco aquela música do Chico Buarque, aquela época a gente gostava do Chico Buarque, porque não sabia que, na verdade, o cara... Bom, deixa pra lá. Então, quando você ouve, eu ouvi aquela música Cálice, né, como do silêncio que atordoa, o monstro na lagoa, de uma certa maneira a gente continua preso, né, nessa sensação estranha, nesse silêncio atordoante, porque que... tendo todas as ferramentas na mão, tendo essa extrema facilidade, a gente patologicamente enfia a cabeça no buraco do avestruz, né? Enfia a cabeça na terra e finge que não é com a gente, né? Isso é extremamente interessante. Eu espero que no futuro ninguém venha cobrar você, seus filhos, seus netos: peraí, você não fez nada? Olha, vovô, eu estou vendo aqui seu Facebook, e no auge, né, quando a coisa toda estava afundando, quando o Titanic já tinha batido no iceberg, rasgado o casco e estava indo a pique, você estava ouvindo orquestra, né? Por que que você não falou nada, não fez nada? Então a gente tem que torcer para que as gerações seguintes sejam tão completamente autistas que elas não vão olhar para trás e se perguntar: pera, você tinha total liberdade de se expressar, você tinha, em princípio, uma audiência global, você tinha tudo na mão, não tinha censura, não tinha monopólio da informação, não tinha DOI-CODE, não tinha SNI, né? Não tinha tortura. Por que que você simplesmente não se engajou? Não, pelo contrário, não é que as pessoas não se engajam. O que eu tenho notado, que é uma coisa preocupante mesmo, bastante... é quase uma perversão, se engajar de uma maneira ativa, bastante sistemática, bastante defensiva, inclusive, se engajar no sonho, se engajar no eu não quero ver, eu não quero discutir, não me chateiem, por favor me deem um propósito, por favor me deem esperança. Aí o cara vai viajar para a Califórnia, né, para procurar algum alento para sua depressão, né, é quando ele esquece que ele vai ter que voltar da Califórnia, pousar num aeroporto num lugar ruim, pegar uma estrada ruim, entrar em São Paulo pela Porta dos Fundos, que é o que acontece, né, que você vai ter que passar ali por aquela coisa que parece o Walking Dead, e você vai ter que voltar para o seu castelinho, né, para o seu castelinho, com vigias, seguranças, portas blindadas, carros à prova de bala, você vai ter que voltar para o seu castelinho, né? E, bom, talvez isso seja uma pista, talvez a hora que os arqueólogos aí do futuro forem olhar os nossos vestígios, né? Aliás, isso é uma coisa interessante, a gente está se esforçando tanto por fazer uma imagem que parece o retrato de Dorian Gray, uma imagem idealizada da nossa vida, a gente esquece que isso é digital. A hora que não tiver mais energia, a hora que ninguém tiver mais browser, a hora que tiver qualquer mudança tecnológica no mundo, ninguém vai conseguir ver isso, ninguém vai conseguir saber as bobagens que a gente publicou, a hora que não tiver mais conexão no mundo. O que vai sobrar, aí sim, são as casas fortificadas, são os muros, são as grades, são os carros blindados. E aí, na verdade, isso é uma coisa engraçada, né? A gente se esforça tanto para construir essa imagem fake, mas na verdade o que a gente está deixando de vestígios é um mundo que não é muito bonito. Isso realmente me faz lembrar o retrato de Dorian Gray. Se você não leu o livro do Oscar Wilde, se é que alguém ainda lê livros, né, que não sejam PDFs baixados de graça, eu recomendo. Foi absolutamente visionário. Raríssimos, eu vou aproveitar esse farol vermelho aqui e eu não vou prolongar essa conversa, porque agora eu preciso pensar um pouco também. Quem sabe vocês ficam também digerindo essa história toda relativamente indigesta. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço para os raríssimos.